Ciência.
Em França arrancou esta terça-feira a vacinação dos adolescentes contra a Covid-19. Esta nova fase de vacinação acontece numa altura em que a variante Delta, considerada como mais contagiosa que as outras, representa entre 2 a 4% das infecções em França e quando o Reino Unido decidiu adiar de 4 semanas o desconfinamento total devido ao aumento do número de casos. O médico Jaime Nina insiste que a vacina é das coisas mais seguras que há e explica porquê.
O que está a passar-se com o Covid, o que já se passou com muitas outras infecções respiratórias, quer dizer, as crianças são os grandes transmissores, os idosos são quem morrem. Fecham-se as escolas e a transmissão cai na vertical. Reabrem-se as escolas e a transmissão sobe.
Vale a pena o risco
é que
de
que estão
tomarem a vacina?
Qual é o risco da vacina? A vacina é das vacinas coisas mais seguras que há. O risco é mete-se em casos por dezenas de milhares de pessoas vacinadas. O número de mortes pela vacina no mundo é comparável ao número de mortes de pessoas que morreram pela queda de meteoritos, apanhadas por meteoritos. Deixa de ir à rua com medo de apanhar um meteorito na cabeça.
Mas vamos lá ver, ainda não temos o recurso suficiente sobre esta vacina, especificamente sobre a vacina anti-Covid, porque só começou a ser administrada há poucos meses. Portanto, no fundo, o receio dos pais é legítimo ou não?
As vacinas, até agora, não me estou a lembrar de nenhuma vacina que tenha efeitos adversos a longo prazo. Portanto, ou são a curto prazo, ou não existem. Portanto, não há nenhum motivo para pensar que estas sejam diferentes. Efeitos a curto prazo pode ter locais ou muito raramente sistémicos, mais ligeiros ou muito raramente graves, como qualquer outro medicamento. Portanto, não há medicamento que seja totalmente seguro. São muito pequenos, particularmente em relação a resultados graves, como a morte ou a incapacidade, são extraordinariamente baixo o risco. Portanto, os americanos, por exemplo, eles já vacinaram uma porcentagem muito grande da população, mais de 200 milhões de pessoas, e eles em 200 milhões de pessoas tiveram 100 e tal casos graves com 100 e tal mortes. Faça as contas, uma morte menos de 1 milhão de vacinações.
Doutor, portanto, quando as pessoas tiverem as duas doses de vacina, podem deixar de usar máscara?
A ideia é essa. Quando houver um nível de população vacinada suficiente para interromper a transmissão, que se possa voltar ao normal.
Portanto, e qual é esse nível? É 70% da população?
Por aí. Depende muito da transmissibilidade do vírus. E é que as variantes são importantes, porque várias das variantes aparentemente aumentam a transmissibilidade.
Mas em relação, por exemplo, a esta nova variante de que tanto se fala, a variante indiana, a variante Delta, ela pode quebrar este efeito protetor das vacinas ou isto é mito?
Aparentemente não. E varia de vacina para vacina. A Delta ainda não está bem estudada. A da África do Sul foi o grande susto quando se descobriu que as pessoas vacinadas com a vacina da AstraZeneca tinham uma proteção que era pouco mais de metade das pessoas que tinham sido vacinadas com outras vacinas, em relação a esta variante, que é salvo erro, beta. Em relação à Delta, ainda estão a decorrer os estudos, ainda não se sabe. Há um pequeno aumento de transmissão, que está bem demonstrado na variante inglesa, na Alfa, que aumenta possivelmente os tais 2,2, 2,4, a qualquer coisa como 2,7, 2,8, talvez chegue aos 3. Em relação às outras, ainda não está calculado, mas possivelmente também será um aumento semelhante. Isto tem a ver com a percentagem de vacinação. Quanto mais transmissível, maior tem que ser a percentagem de pessoas vacinadas para termos uma proteção de grupo eficaz. No SARS-2, se não houver novidades, à partida pensa-se que qualquer coisa como 70, 75% da população vacinada chegará para cortar a transmissão. Com duas ressalvas. Primeiro, isto é numa população homogénea e a população humana não é homogénea. A segunda é que quando nós falamos por porcentagem vacinada, muitas vezes a gente, vamos vacinar já não sei quantos por cento da população. Esquecemos que para o vírus é a população geral, toda. Não é a população adulta. E em nenhum país do mundo as crianças começaram a ser vacinadas. Estão agora a começar, ou vão agora a começar.
Tem havido então um aumento de casos, mas a população está cada vez mais vacinada, pelo menos aqui na Europa, mas também nos Estados Unidos, Israel, etc. Como é que se explica isto?
Não podemos ver o aumento de casos em absoluto. É o aumento de casos detectados e notificados. Isso também tem a ver com o aumento de rastreio. Portanto, há um aumento de casos detectados, em grande parte por casos assintomáticos, que se não se tivessem a fazer rastreios, não eram diagnosticados.
Mas o problema é que justamente como as pessoas começam a estar, em grande maioria, pelo menos aqui na Europa, vacinadas, se calhar já não sentem
não,
a necessidade
ainda não há maioria
de se rastrear.
Em Portugal, por exemplo, há cerca de 40% da população que já recebeu pelo menos uma dose de vacina. Mas quando nós dizemos que há 40% da população que recebeu uma dose de vacina, estamos a dizer ao mesmo tempo 60% não estão vacinados.
Mas esses 40% vacinados se calhar já não vão rastrear e, no entanto, poderão ainda assim apanhar a Covid-19?
Há casos em que a vacina falha. São raros, o risco é muito pequeno, mas, mais uma vez, quando nós dizemos que uma vacina tem 95% de eficácia, estamos a dizer ao mesmo tempo que há 5% que falha. Portanto, a vacina não é uma certeza absoluta, é uma probabilidade alta.
Antes da vacina já tínhamos um bom rastreio e os casos eram elevados, não? Só agora é que temos?
Não tínhamos. E agora continuamos a não ter. Se compararmos com Singapura, que há um ano, por exemplo, estava a fazer rastreio a grupos de risco e profissionais de saúde, etc., dia sim, dia não. Nenhum país da Europa se aproximou disso, nem agora sequer.
Não seria de esperar que lá está, com a vacinação, mesmo que só 40% da população tenha recebido a primeira dose, não seria de esperar que o número de casos também baixasse?
Claro que também temos que ver que houve uma diminuição dos cuidados. Portanto, a situação está relativamente estável. O desconfinamento, à partida, vai aumentar o número de casos. Que há aumento dos contactos, aumento das possibilidades de transmissão. Vendo ao contrário, faz-se confinamento para parar a transmissão. Daí que o desconfinamento é sempre um momento crítico em que pode perder-se, em pouco tempo, medidas de controle da pandemia que se tinham estado a ser eficazes.
Mas, precisamente, no Reino Unido, o desconfinamento total foi adiado 4 semanas, devido ao aumento do número de casos da variante Delta. O Reino Unido é, no entanto, supostamente um dos países mais vacinados na Europa.
Sim, mas eles tiveram um nível de confinamento diferente do que houve em Portugal. Em França não sei, mas em Portugal o confinamento foi muito mais rigoroso. É bom que não se faça desconfinamento cedo demais. A vacinação está a ter um impacto enorme na mortalidade em Portugal e penso que na generalidade dos países começou-se por vacinar os mais velhos, que eram os que morriam. E enquanto que o número de casos diminuiu, sei lá, 70%, 80%, o número de mortes diminuiu 95%, 97%, 98%. Portanto, houve uma diminuição drástica do número de mortes. Eu vejo no meu serviço, nós temos os doentes idosos que estão graves e que estão internados, são doentes que se recusaram a ser vacinados ou que não foram vacinados por outro motivo qualquer. É a contraprova de que a vacinação, de facto, dá uma proteção muito boa, principalmente nos grupos de maior risco.
Nos grupos ditos de menor risco, agora parece que há relatos de aumento de casos também. Verifica isso no seu serviço de jovens?
Sim, há aumento de casos em proporção. Com a medida de desconfinamento levou obrigatoriamente a um aumento da transmissão. Em nenhum país europeu, nem mesmo na Inglaterra, a percentagem de vacinados é suficiente para, por si só, interromper a transmissão. Portanto, tem que ser sempre um conjunto entre a vacinação e as medidas, por exemplo, a utilização de máscaras, a utilização de ultravioletas em locais de risco maior, nos transportes públicos, por exemplo.
Mesmo estando vacinados, portanto, podemos supostamente contrair o Covid-19, mas com menos complicações. Ora, isto significa
com menos
que também
probabilidade de apanhar. Muito Pronto. Menos probabilidade de apanhar.
Mas, se apanharmos, também o podemos transmitir. A partir
com
de
menos
julho,
probabilidade.
Certo. A partir de julho, na Europa, pelo menos, se tivermos as duas vacinas, já não é preciso teste PCR para viajar. Não há aqui um contrassenso.
As duas doses. Não. O teste PCR é suposto para evitar. As viagens aéreas é um momento particularmente perigoso. Portanto, mesmo supondo, e é verdade, que os aviões têm um sistema de recirculação e já antes disto, por causa de outros sustos que apanharam, nomeadamente tuberculose, e nos Estados Unidos, por exemplo, houve casos que foram parar aos tribunais, pessoas que acusaram a companhia aérea de ter apanhado tuberculose no avião. E, em alguns casos, o tribunal concordou que tinha sido. Quase todas as linhas aéreas atualmente usam filtros EPA na recirculação do ar. E os filtros EPA reduzem muito a transmissibilidade de qualquer agente, porque ficam no filtro, não andam a recircular. Mas, apesar disso, o transporte aéreo continua a ser um momento delicado de transmissão. Daí que as companhias aéreas tenham usado a obrigatoriedade de a pessoa ter um teste negativo. À altura em que podem suspender, É um bocado discutível. Eu diria que antes da população ter 70% ou 80% vacinados, que é um bocado precoce suspender. Outra alternativa é aquilo que está em discussão na União Europeia e em Portugal, nomeadamente, que é uma carta verde, ou seja, as pessoas que estão vacinadas poder apresentar o documento a nível europeu que dispensa de quarentena, dispensa de obrigatoriedade de teste antes de viajar, etc. E que faz sentido, diga-se de passagem. Não é que a vacina dê uma proteção de 100%, mas dá uma proteção muito boa.
As explicações do médico Jaime Nina sobre a vacinação contra a Covid-19 numa altura em que França passa a administrar doses aos que tenham entre 12 e 17 anos.